Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco. Por favor, podem prosseguir.
Bom dia, vamos dar início agora à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023. Vou conduzir os trabalhos o senhor Otávio de Lázari Júnior, presidente do Bradesco, o senhor Cassiano Ricardo Scarpelli, diretor, vice-presidente e CFO, o senhor Moacir Nakba, vice-presidente, o senhor Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor executivo de finanças, o senhor Carlos Wagner Firetti, diretor de relações com investidores e controladoria, e o senhor Ivan Gontijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros. Com a palavra, o senhor Otávio.
Obrigado, Rita. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado também por participarem da nossa divulgação de resultados do segundo trimestre. Iniciando pelos destaques do período, o resultado do segundo tri de 23 foi de 4,5 bilhões, uma evolução de 5,6 em relação ao primeiro trimestre e dentro das nossas expectativas. Como temos dito ao longo dos últimos trimestres, o processo de recuperação do retorno será gradual. O nosso índice de Basileia apresentou expansão de 34 bips no capital nível 1, mesmo com a constituição integral de JCP. A margem com o mercado, por sua vez, teve nova melhora e continuará evoluindo ao longo do próximo semestre e em 2024. Já a margem com clientes, ela sofre um impacto momentâneo da menor originação e um mix de crédito de menor risco. O resultado do banco ainda está pressionado por despesas de PDD, mas por outro lado já temos resultados no controle da inadimplência com a melhora do índice de 15 a 90 dias, fruto dos ajustes nas políticas de crédito que fizemos ao longo dos últimos trimestres. As novas safras de crédito mostram melhora na qualidade e isso tem permitido uma retomada da originação, principalmente em crédito pessoal, na média renda, e um bom pipeline no banco de atacado para esse segundo semestre. Essa retomada continuará ao longo dos próximos trimestres, expandindo-se para outras linhas de crédito e, logicamente, também para todo o varejo. O grupo segurador, por sua vez, apresentou novamente expansão dos resultados, vem num bom momento, com resultados muito bons nas operações de seguro, trazendo uma contribuição positiva para os resultados do grupo, com um efeito contracíclico. Continuamos com as nossas ações estratégicas e de eficiência, sendo as principais a redução do custo de servir no varejo, o fortalecimento da nossa operação de alta renda e a transformação digital do banco. O nosso foco, portanto, é servir os nossos 72 milhões de clientes cada vez melhor, colocando-os no centro de tudo o que fazemos. Mudando para o slide 3, nós falamos da nossa atuação focada no atendimento de excelência aos nossos clientes. Temos evoluído e personalizado as jornadas, processos e produtos de acordo com a demanda, necessidade e desejo desses clientes. Percebemos o reconhecimento dos nossos mais de 38 milhões de correntistas através das progressões importantes no NPS, no varejo, no Prime e em diferentes produtos também. Seguiremos perseguindo a melhora constante neste indicador, que traduz o sentimento de entendimento e valorização dos nossos clientes. Mudamos para o slide 4 agora para falar um pouco de agenda digital. O Bradesco sempre, historicamente, se destacou pelo pioneirismo na inovação. Esse nosso ecossistema de inovação integra metodologias de trabalho ágil, ferramentas e colaboração com fornecedores e startups. Destaco também as parcerias com importantes e renomadas instituições no Brasil e no exterior, com as quais temos participado em diversos projetos, além da busca por profissionais altamente qualificados, especialmente cientistas de dados, engenheiros em tecnologia, que compõem o nosso time de funcionários. Também disseminamos constantemente no banco o mindset digital e a cultura de inovação. Isso possibilita novos negócios, escalabilidade e personalização do atendimento aos clientes. Aceleração no uso de iCloud, associada às novas metodologias ágeis em Vila, tem permitido uma redução contínua nos prazos de novas implementações. A BIA, que é a Bradesco, que é o Bradesco Inteligência Artificial, que lançamos com pioneirismo, teve mais de 2 bilhões de interações com clientes desde a sua implantação e totalmente disponível para os nossos clientes, inclusive no mobile. Além disso, estamos explorando o uso de novas tecnologias, como a IA generativa e a computação quântica em diversas etapas da jornada dos nossos clientes. No slide 5, o perfil dos nossos clientes tem evoluído rapidamente, tornando-se cada dia mais digital. Hoje, 73% dos nossos clientes têm um comportamento digital e fazem 98% de todas as transações por meio dos canais de autosserviço. O volume de transações financeiras no mobile tem acompanhado essa tendência e apresenta crescimento de 33% no acumulado do ano contra 22%. Dentro do movimento de otimização do custo de serviço do Bradesco, o Bradesco Expresso tem um papel de grande relevância. São mais de 41 mil pontos de atendimento distribuídos por todo o país, trazendo conveniência aos nossos clientes através de uma rede baseada totalmente em custos variáveis. Além disso, promovemos a integração do Next ao Bradesco. Nesse novo contexto, os clientes Next terão acesso ao completo portfólio de produtos e serviços do Bradesco e os nossos clientes com um banco digital para poder utilizar, para poder acessar e ter sempre a prerrogativa da sua escolha de ser um cliente no Bradesco, no Next ou no próprio Digio, que continua como um banco digital apartado, focado em contas de pagamento, parcerias e cartões. No slide 6, nós trazemos, dentro dessas evoluções digitais, o nosso lançamento do eAgro, uma plataforma digital inovadora de atendimento, absolutamente especializada, destinada ao produtor rural, que reúne produtos e serviços financeiros e não financeiros, com o objetivo de atender a todas as necessidades dos nossos clientes do agronegócio. Esse ecossistema bastante robusto conta com parceiros que trazem ao mercado as melhores ofertas, cobrindo toda a cadeia do agronegócio, do custeio financiado à venda de grãos. Ela é ancorada em inteligência artificial. Essa plataforma é capaz de fazer recomendações proativas de ofertas e serviços, além de possibilitar ao produtor rural uma jornada de compra de produtos financiados e tomada de crédito 100% online. Nos últimos 4 anos, tivemos um crescimento de 115% nesse segmento e somos o maior banco privado atuando no agronegócio, com atendimento diferenciado e especializado. Contamos com 14 plataformas do agronegócio espalhadas pelo Brasil, que contam com times dedicados, incluindo engenheiros agrônomos. No slide 7, seguimos fortalecendo os nossos serviços de Wealth Management, linha de negócios que temos entre as nossas prioridades estratégicas. Nossas plataformas combinadas de investimento, que contemplam também os nossos bancos local, nos Estados Unidos e Europa, agora receberam mais uma adição, que é a Tivio Capital. Essa gestora de recursos, constituída em parceria com o BV, já nasce com 42 bilhões sob gestão e continuará atuando de maneira independente e especializada na gestão de fundos estruturados de alto valor agregado e também em formato de arquitetura aberta. No slide 8, falando da nossa ampliação da oferta internacional, lançamos agora, mês passado, no mês de julho, o nosso My Account. Essa é uma conta digital internacional para todos os públicos, um cartão de débito personalizado que permite realizar saques e compras em mais de 200 países com conversão automática da moeda, uma solução prática e sob medida que se junta à nossa oferta do Bradesco Bank nos Estados Unidos. E no slide 9, e antes de apresentar os resultados financeiros, nós reforçamos o nosso posicionamento em sustentabilidade, que permeia a nossa estratégia e todos os nossos negócios. Já alcançamos 78% do objetivo de direcionar 250 bilhões até 2025, para negócios sustentáveis e seguimos comprometidos na geração de operações e produtos de impacto socioambiental positivo, com crescimento, por exemplo, de 72% no financiamento de painéis solares, de 170% no financiamento de veículos híbridos e elétricos nos últimos 2 anos. Ao longo deste semestre, recebemos diversos reconhecimentos. Entre eles, destacamos a inclusão dos fundos geridos pela Bradesco Asset entre os mais rentáveis do Guia de Fundos de Valor Econômico, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e do nosso ecossistema de inovação, as importantes premiações ao Iniciador de Pagamentos e ao InovaBRA. Passamos agora aos números desse segundo trimestre, no slide 10. O lucro do trimestre, como eu disse, foi de 4,5 bilhões, evoluindo 5,6%. O resultado de seguros apresentou a maior contribuição positiva para o trimestre, fruto de um bom desempenho operacional, com melhora, inclusive, da sinistralidade. As margens com o mercado seguem a trajetória de recuperação, como havíamos previsto, também contribuindo positivamente. Já a margem com clientes teve contribuição negativa, assim como a PDD, e vamos mostrar mais detalhes nos próximos slides. No slide 11, falando sobre a nossa carteira de crédito, que atingiu 870 bilhões, ela cresceu 1,6 no comparativo e apresentou comparativo anual e apresentou uma queda de 1,2 no trimestre. Esse desempenho ele reflete a demanda, de um lado, a demanda ainda restrita em função do nível de taxa de juros e os ajustes que fizemos em nossas políticas de crédito em alguns portfólios, principalmente em segmentos de maior risco, como pessoas físicas de menor renda e micro e pequenas empresas. Já no portfólio de pessoas físicas, destacamos o crescimento do financiamento imobiliário e de cartões, concentrado na alta renda, e em pessoas jurídicas podemos destacar o crédito rural. Já iniciamos a elevação da originação gradualmente em alguns segmentos nesse trimestre e ao longo do segundo semestre continuaremos a retomada considerando que as safras mantenham esta boa performance que temos observado. Em relação ao guidance, considerando a dinâmica até o momento, nós optamos por fazer a revisão da indicação de crescimento, que agora vai de 1 a 5%. No slide 12, como mencionamos anteriormente, as novas safras de crédito têm se mostrado com um desempenho bastante melhor. O nível de atraso acima de 30 dias, 4 meses após a concessão dos créditos, o que chamamos de MOB 4, já é quase 50% melhor na comparação com dezembro de 2021. Isso tem contribuído para a contenção da inadimplência e nos dá conforto para aumentar a originação em produtos e segmentos. Os créditos originados a partir de 2022, quando iniciamos os ajustes em nossas políticas de crédito, já representam 53% da carteira e são, em sua grande maioria, com perfil de risco menor. Em pessoas físicas, como, por exemplo, os créditos com garantia representam hoje 68% das novas safras. No slide 13, falando de despesa de PDD, tivemos um trimestre, um montante de 10,3 bilhões, representando um custo de crédito de 4,8. No acumulado do ano, o valor realizado é 52% do indicado no centro do guidance, que vai de 36,5 a 39,5 bilhões. Consideramos que este guidance continua válido e assim o mantivemos. No slide 14, ainda falando de PDD, o saldo de PDD chegou a 60,2 bilhões, o que representa 9,6% da carteira de crédito. No trimestre, novamente, tivemos um menor nível de despesa de provisão em FRS, que usa o conceito de perda esperada, como usamos aqui no banco. No slide 15, a criação de NPL no trimestre totalizou 11,6 bilhões, desconsiderando o efeito de um cliente específico do banco de atacado. O nível ainda elevado reflete a performance das safras mais antigas, mas quando analisamos a cobertura ao longo dos meses do segundo trimestre, vemos uma certa estabilidade desses indicadores. Destacamos que a cobertura excluindo os créditos 100% provisionados é de 244%. No slide 16, falando especificamente de inadimplência, excepcionalmente nesse trimestre, trazemos a inadimplência de uma forma mensal, pois isso permite a todas as senhoras e os senhores a melhor visualização da tendência de estabilização desse indicador. O índice de inadimplência curta apresentou uma melhora em todos os segmentos e no gráfico do índice acima de 90 dias, que está do lado direito, já é possível observar a inflexão das curvas, mesmo com o efeito denominador desfavorável causado pela menor, pelo menor crescimento da carteira de crédito. Destaco também a apresentação dos nossos indicadores de inadimplência nessa linha abaixo, que está sem o impacto daquele cliente específico do banco de atacado, como a gente comentou. Falando de margem financeira, agora no slide 17, a margem total somou 16,6 bilhões nesse trimestre. A margem com o mercado teve uma nova evolução na comparação com o trimestre anterior e esta linha continuará melhorando gradualmente com a recuperação do resultado do LM. A margem com clientes teve uma queda de 1,7 no comparativo anual, reflexo do menor volume e da queda de 0,2% na taxa média, que ficou em 9,7% devido, logicamente, ao mix de originação com menor risco. Promovemos uma revisão nas nossas projeções para a margem total, considerando a tendência que observamos para o resto do ano. A nova faixa de guides contempla um crescimento entre 2% a 6%. No slide 18, a linha de receita de prestação de serviços é um desafio para todo o mercado e também para o Bradesco. As rendas em cartões continuam com bom desempenho, impulsionados pelo maior gasto de nossos clientes de média e alta renda, ou seja, o maior spending, grupos em que aumentamos a penetração recentemente. Em administração de fundos, também temos ajustado nossos produtos e as ofertas aos clientes. Assim, temos observado bons níveis de melhora. As demais linhas seguem pressionadas por questões regulatórias e pelo natural momento de mercado. Neste trimestre, tivemos receitas importantes em operações de mercado de capitais e temos uma boa expectativa que no segundo semestre essas receitas serão ainda mais relevantes. Fechamos o semestre abaixo do piso do guidance, mas esperamos uma melhora na segunda metade do ano, assim mantivemos a expectativa para essa linha com indicação mais para o piso da faixa. No slide 19, falando de despesas operacionais, o crescimento observado é de 11% no acumulado ao ano. As despesas de pessoal crescem 7,6%, impulsionadas naturalmente pelo reajuste dos bancários do último ano. E, por outro lado, as despesas administrativas têm expansão de 4%. O maior impacto em custos, como temos falado, vem das linhas de outras despesas e receitas pela base de comparação mais baixa do ano de 2022. Seguimos com estrito controle de gastos, ajustando nossa operação, estrutura e custos de servir para permitir melhores resultados, mantendo o atendimento de qualidade aos nossos clientes. Se por um lado ajustamos o nosso guidance de crescimento de crédito e por consequência da margem financeira, por outro lado estamos melhorando os guidance de despesas operacionais e de seguros, como falaremos mais à frente. Portanto, o guidance de despesas, que era de 9% a 13%, agora vai de 7% a 11%, refletindo as nossas ações de eficiência e controle. No slide 20, mostramos os resultados do grupo segurador, que seguem evoluindo muito bem. O lucro líquido do trimestre foi de 2,4 bilhões, um crescimento da ordem de 30% nos comparativos trimestral e anual. O crescimento de prêmios e melhora o crescimento de prêmios, que atingiu mais de 25 bilhões nesse trimestre, e a melhora nos índices de sinistralidade permitem boa evolução do lado operacional também. A performance dos resultados financeiros também foi bem positiva. O resultado das operações de seguros apresenta uma alta de 21,7% no acumulado do ano. Frente a esse cenário de crescimento, nós revisamos a expectativa para o ano, que agora vai de 21% a 25%. Por fim, no slide 21, falamos sobre capital e JCP. O índice de capital nível 1 apresentou um crescimento de 34 bips e chegou a 12,9, favorecido principalmente pelo lucro acumulado no período. O montante de provisão para JCP acumulado nessa primeira metade do ano representou um potencial payout de 69% para o período. A nossa posição de liquidez também permanece bastante confortável, com a LCR fechando em 178%. Finalizo aqui a apresentação e, antes de seguirmos para a sessão de perguntas e respostas, destaco que as revisões que fizemos nas nossas projeções refletem a dinâmica operacional que observamos até esse momento. Sabemos que temos desafios importantes em traduzir nosso empenho em melhores resultados e, portanto, estejam convictos que estamos engajados na entrega de uma melhor performance a cada trimestre.
Obrigado a todos. Estamos encerrando agora a teleconferência do Bradesco. As últimas palavras para o senhor Otávio.
Muito obrigado, Urita. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu espero que a gente possa ter conseguido esclarecer a dúvida de todas e de todos vocês. O nosso time de RI fica à disposição para qualquer contato, qualquer outra dúvida que tenha surgido, não tenha ficado muito claro. Nos colocamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela atenção e um bom final de boa sexta, um bom final de semana a todos.
A audioconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.